Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos permanecer em Brasília agora com o repórter Adilson Souza, que estão querendo cortar o bingolim das pessoas que fazem, cometem assédio sexual, né? Violência sexual contra criança e adolescente. É isso, Adilson? Conta pra gente essa história aí de
Brasília. É isso mesmo. É verdade, Huberto. Bom dia a você, Jalva Pereira, e todos que acompanham o Central Manhã. É um deputado federal aqui que foi já denunciado pela Polícia Civil da cidade de Aparecida de Goiânia, né? Essa cidade aqui próxima a Brasília. Ele é deputado federal pelo PL, ele foi candidato a prefeito pelo PL, não ganhou as eleições, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a informação que já foi divulgada aqui dentro do Congresso e falta agora, essa semana, já repercutiu que ele vai se pronunciar. Tudo aconteceu já, Huberto e teleouvintes, é que ele é também dirigente de uma agremiação de futebol lá na cidade Aparecida de Goiânia. E ele é... declaradamente é homossexual, disse, vai dizer aqui na fala dele, e disse que foi denunciado, né, a mãe de um adolescente, a senhora Franciele Cíntia de Oliveira, por um motivo de sequestro dos bens desse filho dela, que é de menor. Ele, por ser um dos integrantes dessa agremiação, ele foi convidado para uma peneira, e o deputado, que é um dos dirigentes da agremiação, achou por bem fazer, depois da peneira, convidar ele para ficar sozinho em uma sala e depois ir para o apartamento dele. Dispensou todos os outros integrantes. Dali, desde 2021, começou um caso com ele, segundo a mãe. E essa denúncia foi porque, a semana passada, três assessores ligados ao deputado, né, inclusive um que é militar, e o outro já foi servidor do município lá, que é ligado à Polícia Penal, já é afastado. Eles colocaram arma na cabeça desse de menor e pediram o celular para tentar apagar todas as informações. De acordo com a mãe, né, está confirmado que esse garoto vinha morando dentro, né, estava dentro da casa, permanentemente na casa desse deputado, e ele, inclusive, o próprio deputado havia pedido posse, direito para morar com essa criança diretamente, mas não houve resposta positiva dos pais. A mãe ficou preocupada com essa ameaça, houve essa denúncia, a polícia está investigando, e agora volta aquela questão que semana passada foi aprovada pela bancada da bala, pela oposição do governo, várias propostas contra a questão de segurança, inclusive punição severa para quem causar crime de pedofilia, na condição de castrar a pessoas que causar esse tipo de crime. E aí foi para muitos um tiro no pé, né? Que as próprias pessoas ligadas ao PL, pessoas ligadas à política de quem é contra a pedofilia, de quem é contra o homossexualismo, e aí a gente ouve aqui a parte da fala da delegada de como está acontecendo esse caso lá em Aparecida do Goiânia. Vamos ouvir.
Supostamente os três estavam num veículo onde o adolescente entrou e impuseram uma ameaça utilizando armas de fogo para subtrair esse telefone e obter também a senha do iCloud dos telefones, né? Com a finalidade suposta de ocultar, de apagar imagens, vídeos dessa relação íntima do adolescente com esse indivíduo politicamente exposto.
Foi apagado? A polícia conseguiu recuperar? Tem material que comprova tudo isso?
Essa informação nós não temos no momento.
Adilson. Indivíduo politicamente exposto. Eu gostei dessa expressão. Um indivíduo
e político, aí, Huberto,
que está sendo exposto, né?
E só para a gente confirmar, a gente tem já a declaração do próprio deputado Alcides, né? Ele que é o ex-candidato a prefeito lá, que perdeu as eleições, ele se pronunciou, e eu essa semana espero que ele também venha na tribuna do Congresso se pronunciar, porque repercutiu muito mal a posição do partido, a posição, né, dessas pessoas que fizeram essa aprovação, e para ver o que ele vai dizer, ele colocou nas redes sociais dele, e vamos ver o que ele fala com relação à defesa.
Tenta estabelecer uma narrativa desonesta, baseada na distorção de fatos que teriam ocorrido e que supostamente envolveria indiretamente meu nome. Nada de verdadeiro. Nenhum fato concreto. Uma repetição vergonhosa de mentiras e a utilização abjeta do aparato policial do Estado. Assim, uma absurda utilização de acusações que não se sustentam, que não merecem credibilidade, que traz a inequívoca marca de mentiras deslavada. Rechaço de forma veemente o envolvimento do meu nome num cipoal de inverdades, adrede concedidas pelos que, em momento político delicadíssimo no país, embalam o circo mediático montado pela espetaculosa Operação Peneira. Sou empresário de sucesso, educador de muitas gerações de goianas e goianos, deputado federal eleito com grande votação de generosidade do povo de Goiás. Deploro a utilização preconceituosa, mesquinha e criminosa de minha pública orientação sexual como arma política. Sou homossexual, não sou bandido. Bandidos são os que se levantam contra mim. Processarei todos que tentam enxovalhar meu nome limpo. Minha trajetória de vida impecável, tentando manchar a correção pessoal, profissional e empresarial que a norteia. Me reconheço como homossexual. Sofri por toda a minha vida inúmeras formas de preconceito. A homofobia é um crime. A utilização do aparato policial para uma evidente operação midiática é crime. A tentativa de enxovalhamento da reputação de um homem honesto é crime. Corruptos pego nas teias de abusos, manipulações de diversos crimes e que se encontram às voltas com a justiça, de forma solerte, utilizam minha opção sexual.
Tá no texto.
Humberto, a fala dele aí, Humberto, é só porque ele disse que ele não é bandido, ele é homossexual. Mas se causar algum crime, como o caso de pedofilia, é um crime, então não pode ser justificado. E é isso que está sendo investigado. Daí surge essa grande crise, né, porque será se ele vai ser castrado, se for condenado, né, tudo isso pode ser chegado a alguma conclusão após o final desse inquérito. Só para encerrar, Humberto, aqui hoje, essa é a última semana antes do recesso, muitos acordos poderão acontecer. Tem também já a repercussão do caso da deputada do PL, que está prestes a ser caçada lá no estado de São Paulo, né? Uma deputada também do PL que vai ser divulgada logo ainda essa semana, muitas informações. A Carla Zambelli, muito bem lembrado, a Carla Zambelli que tem aí um caso na justiça por questão de ameaças e também a questão da... interferências durante a questão do 8 de janeiro, várias outras informações com relação àquele uso de tecnologia com a participação do hack para descobrir informações ilícitas. E a gente vai ficar acompanhando, só lembrando que o Nildo Costa falou da questão da dívida, viu, Humberto? Acho que ele esqueceu do desenrola. O desenrola ainda está aberto para as pessoas buscarem, né, desenrolar suas dívidas. É o programa do governo federal que ajudou muitas pessoas aí do lado, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Vale a pena também as pessoas procurarem esse benefício. Eu fico por aqui, volto amanhã. Humberto Fernandes, Jaume Pereira, Adilson Souza, de Brasília.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, já no finalzinho do nosso programa. Mas aí, Jaume Pereira, eu tenho sido questionado por muitas pessoas. Mas, Humberto, a política está pegando fogo, você não está comentando muito no programa sobre isso e tal. Aí, em primeiro lugar, porque a gente já viu muitos vendavais passar, né? Já assistimos muito isso. E aí, a gente só vai registrando os fatos aqui, não tem essa pretensão, não queria ter essa pretensão de puxar para lado A, puxar para lado B. Nós estamos vivendo numa democracia. Democracia é importante, é salutar que se tenha oposição, que a oposição fiscalize tudo aí. Eu acho absolutamente normal. Mas o que eu tenho observado já nos últimos dias e tenho recebido muitos questionamentos a respeito desse assunto é que nós tínhamos até pouco tempo, um grupo muito coeso, um grupo muito unido. O governador Carlos Brandão era vice-governador de Flávio Dino, passou 8 anos, né? 8 anos de mandato?
Não, 7 anos, porque o Brandão assumiu o restante.
Isso, exatamente, 7 anos e 3 meses, né, de vice-governador do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que era governador aqui do estado do Maranhão, e muito bem elogiado. Agora o governador Carlos Brandão era muito elogiado pelo Flávio Dino, pela sua lealdade, pela sua maneira como ele se portava como vice, né? Você se lembra disso? Se vocês quiserem, a gente traz vídeos aqui da última campanha eleitoral, dos altos elogios de Flávio Dino para com o seu vice, que foi escolhido para ser o seu sucessor, pela sua lealdade, pela confiança que ele tinha depositado, porque ele sempre se comportou com muita decência em relação à sua condição de vice-governador. E aí nós vemos de uns certos dias para cá as coisas desandarem. De uma hora para outra, o governador Carlos Brandão passou a ser odiado, passou a ser massacrado, passou a ser espizinhado. Aí o governador Carlos Brandão já não presta mais, já não é mais honesto, já não tem mais capacidade, já não é mais leal. E aí a gente vai começando assim a se perguntar, ué, mas por que de uma hora para outra o cidadão que era tão leal, tão amigo e tal, passou a ser inimigo?
E ele seria leal a quem?
Aí nós temos, e aí a gente aproveita, claro, como repórter, questionar o governador Carlos Brandão. Mas o governador, o que está acontecendo? Só, olha, eu não tenho o que o governador tem falado para a gente. Não sei se você já viu algum vídeo, alguma coisa, o governador Carlos Brandão falando mal de Flávio Dino, o governador Carlos Brandão falando mal dos deputados que estão criticando ele na Assembleia Legislativa. Até agora parece que ninguém conseguiu arrancar do governador Carlos Brandão nenhuma fala de crítica em relação aos seus opositores, os seus atuais opositores na Assembleia Legislativa. Pelo menos até agora não. Quando a gente questiona, ele diz, olha, eu só tenho 4 anos, o Maranhão tem muitos problemas, tem muita coisa para ser resolvida, tem a questão da pobreza, tem a questão da falta de emprego, tem a questão da qualidade da educação, tem tanta coisa, tem as estradas para a gente fazer, tem as obras para a gente fazer, eu não posso perder tempo brigando com ninguém, nós queremos é todo mundo unido para resolver os problemas do estado do Maranhão, é isso que o governador fala para a gente. E aí eu comecei a me questionar. Sim, mas quem são os que estão criticando com tanta raiva, com tanta ódio, o governador Carlos Brandão? Otelino Neto, expostamente nas redes sociais, com críticas e mostrando um ódio tão grande nas suas críticas contra o governador Carlos Brandão. O Otelino Neto, até pouco tempo, era presidente da Assembleia Legislativa.
Secretário do governo.
Secretário do governador Carlos Brandão, secretário do governo lá em Brasília, representação. A sua esposa, Ana Paula, é senadora da República, numa vaga deixada por Flávio Dino, que assumiu o Supremo Tribunal Federal. E aí, informação dos bastidores, diz assim, o que está acontecendo tudo isso? Aí, olha, é o seguinte, o ministro Flávio Dino, o ex-governador Flávio Dino, não se conforma da condição de governador do Carlos Brandão, do governador Carlos Brandão. Né? Quer que o Carlos Brandão continue sendo o vice dele. Depois que ele saiu do governo, Brandão foi eleito, aí ele quer que seja um eterno vice, continue mandando na política do estado do Maranhão, continue mandando nos setores administrativos.
Só um detalhe, Beto, você lembra muito bem naquele caso, aquelas exonerações que aconteceram lá na Assembleia Legislativa, por suposto nepotismo, parentes do governador do governador Carlos Brandão. Agora, olha só o que diz aqui essa informação. A esposa do deputado estadual Otelino Neto, a senadora Ana Paula Lobato, que é do PSB, mantém sua cunhada Camila Pinheiros Borges, nomeada em seu gabinete em Brasília. Camila é esposa de Emílio Lobato, irmão da senadora Ana Paula Lobato. Não seria nepotismo? Olha, de acordo com o levantamento do mês de novembro, Camila Pinheiros Borges chegou a receber R$21 mil. Somados os auxílios alimentação e pré-escola, o valor total do salário alcançou R$23.663,86. Em dezembro, com antecipação da gratificação natalina, no valor de R$ 7.726. A remuneração dela pôde ultrapassar os R$ 30.000. Pois é, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que quem teria impetrado com essa ação no STF, cobrando que o governador tirasse essas pessoas por suspeita de nepotismo, foi sabe quem? O partido de Otelino, o Solidariedade. E agora, segundo informações, a esposa de Otelino comete nepotismo.
Será se tinha algum parente do Otelino na Assembleia Legislativa quando ele era presidente da Assembleia? Essa é uma pergunta que a população faz.
E tem também, Humberto, aquele outro caso divulgado pelo Luiz Pablo. Olha, tem bomba aí.
Tem coisas aí.
Eu acho que seguinte, pode resultar, quem sabe, até na cassação do deputado Altelino. Tem bomba.
Tem políticos que se fingem de mortos e estão vivíssimos até agora. Tem outros que se expõem demais, e quando se expõe demais, aí desperta a curiosidade e as pessoas vão atrás, vão investigar. Sim, mas quem é esses deputados? Quem são esses deputados? E aí já começam a ser revelados escândalos de desvio de mais de investigações de desvio de mais de 18 milhões de reais no período do governo Flávio Dino, no período que o deputado Carlos Lula era secretário de Estado da Saúde, envolvendo Otelino Neto, a morte do médico Mariano, do doutor Mariano, que tinha um gabinete do lado do gabinete do Carlos Lula, se suicidou. Deixou uma carta depois de ter se suicidado, deixou uma carta dizendo que não era só ele que deveria ser investigado, que a culpa, que ele não ia assumir essa culpa sozinho, por isso ele se suicidou. Um caso de suicídio de um médico, né, que estava sendo investigado pela Polícia Federal por desvio de mais de 18 milhões de reais. A polícia investigava também a inserção de mais de 400 pessoas na folha de pagamento da Secretaria Estadual de Saúde que nem apareciam para trabalhar, né? Quantas pessoas também não apareciam para trabalhar na Assembleia Legislativa no período? Então, o que nós estamos observando aí são pessoas que não têm a lisura necessária para fazer críticas e que deveriam estar se fingindo de mortos. Porque se for investigar a fundo, vai ter muita coisa para ser, mostrado para a população. Então, eu acho que um pouquinho de cautela seria bom nessa hora. Tem para a gente não extrapolar também no tempo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
Até amanhã.
Mais informações amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.